Decadentes número 210, para a gente falar do juiz, quer dizer, do joguinho entre Curitiba e América no sábado, ontem, em que a minha raiva pelo juiz tomou conta antes de falar do futebol. Ô, raiva, viu? Estão comigo hoje aqui Felipe Deleucas. Felipe, dê seu boa noite.
Boa noite, pessoal. É Gibraltar, vos abraço novamente, depois de um período de férias. É, e vamos conversar um pouquinho dessa noite triste que foi ontem, que só deu problema.
Tá também nosso perna de pau residente, que se deu hoje o nome de Thales Ronaldo. Você fez algum gol na pelada hoje para justificar esse nome aí, Thales?
Boa noite, pessoal. Caissara vos abraça. Então, Jair, hoje eu fiz um gol de cabeça que eu me senti o Cristiano Ronaldo, cara. Eu devo ter subido mais ou menos uns 3 centímetros do chão. Foi um negócio impressionante, cara.
Para, subiu uma gilete do chão, mais ou menos.
Duas giletes. Deitadas, né, óbvio.
Deitadas, óbvio.
Estou correndo demais. Estou correndo pra cacete. Ah, mas... E vamos aí falar desse trem aí, né, cara? É, já adianto que eu não vi o jogo, mas eu vi os melhores momentos.
Ah, então tá bom.
Muito sobre o jogo, né? E o que você bem falou aí, cara... Pode falar.
Pode falar, desculpa. Falar.
Não, pelos melhores momentos, por exemplo, os melhores momentos do Globo Esporte são em torno de 6, 7 minutos. De fato, 30% deles são dedicados ao juiz, ou mais. Só pra ter uma ideia do que foi o jogo.
Não, foi uma vergonha, cara. Quando saiu o nome desse sujeito, eu já senti que hoje era dia. Difícil demais, viu? É, vou fazer o resumo, já que nem o Felipe nem Thales virou o jogo, né, pessoal? Então eu vou fazer um resumo, eu já aviso que eu sou péssimo em resumos.
Ao pessoal, pior que a gente ainda não, hein?
Ah, nossa, cara, eu sou ruim porque eu não lembro de muito detalhe de jogo assim, não. Aí o resumo... Tá, então, para servir de muleta, eu vou fazer o seguinte, nós vamos passar aqui a gente vai colocar na telinha os melhores momentos, mas tecnologia, né? Nós estamos evoluindo. Para o pessoal que está ouvindo aí no via podcast, ouvindo no site, ouvindo no MW Futebol, eu vou tentar não me basear somente no vídeo. Mas vai ser legal. Tecnologia chegando ao Decadentes. Quem diria, hein?
Gente.
Olha aí, nós tivemos aí bem no começo, a América começou bem. Os primeiros 15 minutos aí nós tivemos pressão. Chegamos bem perto. E temos aí a primeira momento de raiva do jogo. Foi o momento aí que nós tivemos o pênalti que não foi dado para nós e que foi uma vergonha. Olha para vocês verem aí, ó. Olha o esticão. Olha o tanto que a camisa do Ricardo Silva foi esticada. Isso dentro da grande área, já quase na pequena área. E o vagabundo desse juiz, olha lá, ele bota... Reparem que ele bota a boca no apito e afina. Afina igual taquara de bambu, uma vergonha, né?
De frente pro lance, né, Jair?
De frente pro lance. O pessoal, os comentários falando que ele estava olhando pro escanteio na hora, mas ele viu cair, tanto é que ele botou o apito e afinou, né? E eu acho que não tem jeito de falar que isso aí não foi, né? E aí o América ainda continuou em cima, né? O América continuou bem. Esse escanteio aí o cara meteu para fora, com perigo nenhum. Nós, inclusive, não vimos o Ayrton ontem fazer nenhuma defesa. Né? E aí, daqui a pouco a gente tem uma pichotada no meio de campo ali, inclusive pichotada com participação do juiz, a gente está chegando nessa jogada aí, e que leva ao gol, né? A gente tem mais uma chegada aí do pessoal do Curitiba. A zaga ontem estava bem perdida, realmente. Achei que a zaga ontem, não sei se, não acredito em cansaço ou algo do tipo, mas estava bem perdida. Eu achei, olha a bola que o cara achou. Ele domina mal. O Ayrton sai mal, escorrega e sai o gol do Curitiba, né? Esse 1-0 aí. Mas reparem que o nosso juiz lá, o Glorioso, ele inclusive impede que o Juninho chegue na bola. Ele fica na frente do Juninho. Diz assim, de acordo com o Salve Espíndola, que era o comentarista do jogo, não teria problema. Reparem ali, ó. Aqui é onde a gente tá vendo o Juninho ali. O Juninho vem, tá atrás do juiz, o juiz para e... Vai mostrar daqui a pouquinho ali, e de repente a bola perdida pelo João Paulo, não estava impedido, o goleirão escorrega. Se fosse o Jori a essa altura do campeonato, o que já tinha de corneta xingando, falando que isso não é goleiro, que não sei o que e tal, mas para mim é uma jogada que acontece. Isso aí eu não, assim, acontece. Eu acho que ele saiu mal e escorregou ainda, né? Então, é daquelas coisas, né? Tomou aquela água do Curitiba, ó, reparem aí, ó, olha lá, o Juninho vem, encontra a muralha do Marcelo de Mim, que faz como zagueiro, e aí foi o primeiro gol dos caras. Não bastasse isso, o América fez um jogo muito semelhante ao que tem feito, na verdade, nos últimos jogos, assim. Eu, particularmente, não gosto muito do meio de campo Flávio, Maranhão e Juninho. Eu acho que fica o meio de campo um pouco mais burocrático, um pouco mais de contenção ali, e eu acho que o Flávio não dá uma abertura para o Juninho subir, que o Zé Ricardo dá, por exemplo, né? Viçosa foi um que fez muita raiva esse jogo, e aí fechamos o primeiro tempo com 1-0. Nessa história aí, o nosso amigo juiz dá um pênalti, cometido pelo Ricardo Silva ali, que no meu entender não foi nem falta, porque afinal de contas ele só entrou no caminho do cara, tem um braço para cá e tal, mas não, para mim não é pênalti, e se tivesse sido, teria sido fora da área. Percebam aí, ó, o momento em que ele coloca o braço no cara, nós estamos fora da área ainda, então não tem como ter sido pênalti aí. E aí o cara cai dentro, e o cara, o vagabundo lá, dá o serviço. Esse cara foi para lá para operar a gente, tá? Não, nada me tira isso da cabeça. Aí o cara bate o pênalti, um zagueiro bate o pênalti, e aí ele converte, bateu muito bem batido, jogou aí pro canto, e pênalti pro outro lado. Então, assim, muito bem batido, nisso aí já saiu um 2-0. Mas o time do América não desanimou, não. Eu achei que foi muito bom, assim, eu acho que o time continuou lutando, né? Continuou lutando atrás do gol. Nessa aí, a gente foi chegando, o Flávio botou essa bola para fora aí, né? Não foi um cruzamento tão bom, mas foi uma bola aí para fora. E aí, tentou pegar ali meio de mau jeito e tudo. Já tinha, olha lá, alguém já até levantou o braço ali, ó. O Pedrão já até levantou o braço ali comemorando. Mas não teve jeito. E nessa bola de escanteio, João Paulo bateu bem batido, achou o Ricardo Silva, que botou de cabeça aí pra dentro do gol do Alex Muralha, né? Então, foi uma boa jogada, né? Eu acho que nesse caso aí. E a gente continuou correndo atrás do gol e parecia até que ia empatar. Eu acredito que tinha toda a chance de empatar de fato. E continuamos aí, o Felipe Azevedo entrou também, não foi bem, não achei que jogou bem. Eu acho que o Mateuzinho muito apagado também, Viçosa apagadíssimo. Nosso ataque, como a gente já vem comentando, apagado. Essa foto do João Paulo foi uma dó não ter entrado, viu? Olha, bem batida, mas o Muralha conseguiu pegar essa bola aí. Mas bateu muito bem, né? Se não fosse a intervenção do goleiro, era sacola. Leandro Silva ali fazendo papel de nada. E essa bola aí que o Felipe Azevedo achou e jogou na trave. Mais um gol perdido aí. Foi uma pena mesmo. E aí o jogo foi muito nesse batido. E como eu falei, parecia que a gente não merecia ter empatado esse jogo. Não merecia ter perdido esse jogo. Esse jogo era um jogo para a vitória do América. Ou pelo menos um empate. Mas a participação do juiz ali realmente não nos favoreceu não, viu? Ele realmente atrapalhou bastante o nosso jogo. Bom, tá dado o resumo aí. E aí, gente? Como vocês não viram, mas como é que vocês perceberam? Como é que vocês esperavam desse jogo aí?
Então, a situação é o seguinte. Como a gente até um certo momento desse campeonato, a gente lutava pelo rebaixamento. E aí, de repente, a chave virou. E a gente vem numa crescente muito grande. Essa crescente cria uma expectativa muito grande. Perder ou empatar para o Curitiba lá, para mim, não é um resultado péssimo, principalmente da forma que foi, porque a gente não perdeu para nós mesmos, né? Que antes dessa nossa arrancada, a gente estava perdendo para a gente mesmo. Eu vejo mais ou menos dessa forma. Agora, sobre algumas coisas que você falou aí no resumo, o juizão foi mal para cacete, né, cara? Dá para ver claramente aí, bicho. Isso aí é um negócio meio, no mínimo, suspeito, né, cara? Estreia do Jorginho, o Curitiba vinha numa caída muito grande e tal, não sei, cara, o pessoal acha que não, mas às vezes tem coisas no futebol quatro linhas, e para mim isso aí foi um caso típico disso, pelo jeitão dos lances. O pênalti do Ricardo Silva, cara, ok, quer dar falta? Pra ser sincero, para mim nem falta foi, o cara se jogou no Ricardo Silva,
pra mim
também
não. Pra mim
se jogou
não.
No Ricardo Silva, ele viu que o Ricardo Silva abriu os braços e falou, se jogou nele. Parece estranho falar assim, mas para mim foi isso, ele se jogou no Ricardo Silva. Se jogando no Ricardo Silva, ok, mas foi fora da área. E o cara tá de frente, tanto pro lance do pênalti, que foi pro América e ele não deu, quanto pra esse, ele tá de frente. Ele prefere marcar o contrário. Então, é um jogo assim, passou, bola pra frente, vamos treinar e vamos buscar esses três pontos que a gente Perdeu lá, vamos buscar aqui dentro de casa. Que vai ser uma pedreira, né?
E você, Felipe, o que você achou?
É, eu prefiro. Assim, eu prefiro pensar que os erros do juiz são por ruindade dele mesmo, assim. Até porque o Marcelo de Lima Henrique, ele é conhecido por erros grotescos, assim. Teve final de Carioca com ele apitando, que foi um desastre, né? Uma que a bola, acho que entrou completamente lá, e ele não viu o gol, os auxiliares dele também não viram, tipo, ele tem um histórico de errar.
De incompetência.
É, então, tipo assim, eu não acho que ele foi mal intencionado, ele foi só um juiz ruim, que acabou, tipo assim, na ruindade dele, atrapalhando, tipo assim, ajudando os donos da casa, sendo um juiz caseiro, não, um juiz caseiro ruim. Não diria que ele foi pra lá pra atrapalhar o América, ele foi lá apitar o jogo, fazer o dele, como ele é ruim, ele acabou com esses erros aí que foram cruciais. Até porque, se pegar assim, eu confesso que eu não cheguei a ver os últimos jogos, né, como um todo, mas a gente tava com essa...
O senhorito tava turistando, né, nego?
A gente, merece umas férias também de vez em quando, né? E tava espalhando a palavra pelos quatro cantos do mundo. Mas o nosso time apressa no começo, tenta sair na frente, e depois que sai na frente, a gente consegue equilibrar o jogo, porque assim, coletivamente, o time está defensivamente bem. Tanto é que os gols saíram ontem, um saiu numa falha individual do goleiro, e o outro sai num pênalti que não existiu, né? Então, tipo assim, não foram bem, não tem uma falha coletiva igual a gente via acontecendo antes, que era... mais gente do que defensores que a gente tinha em situações. O lateral tentando subir com um zagueiro, com um atacante mais alto que ele. A gente vinha muito erro coletivo e defensivo naquele nosso período ruim. E hoje a gente está, coletivamente, a gente está mais sólido, né? E aí, o que acontece de vez em quando é que a gente vai tomar gol. O que a parte positiva é, a gente não desiste, né? Sempre que a gente toma os gols, a gente continua pressionando igual pressionou ontem. Só que um dia não ia dar, né? Não é sempre que a gente ia conseguir virar todos os jogos que a gente saia perdendo. Não é uma derrota inesperada, até porque, assim, embora é legal falar assim, perder nunca é bom. O ideal seria que a gente conseguisse ganhar todos os jogos. Mas, assim, não é também o pior dos cenários, já que é uma derrota fora de casa, e para um time que em casa é forte. Então é um time que possivelmente vai tirar pontos até de outros concorrentes nossos quando jogando em casa. Então não é de todo ruim, como tropeços no começo.
Desculpa, pode falar.
Não, já conclui.
Não, mas o que eu fico pensando é o seguinte, cara, será que o juiz, ok, você tá falando aí que ele não é mal intencionado, que ele é ruim, mas, putz, o cara errou tanto no primeiro tempo, será que no intervalo não chega ninguém e fala assim pra ele, bicho, você tá errando, cara, tenta fazer o trivial, né, e aí começa o segundo tempo e faz outra cagada, não tem...
Porque não, ontem foi foda.
Essa linha entre ser mal intencionado e ser ruim, ela é muito próxima uma da outra.
Ele é fuzileiro naval, ele foi lá pra fuzilar a gente. Chupa a cabra do caramba. Fuzileiro. Ai, ai.
Agora, já sobre o que você bem explanou aí no resumo da questão do Ayrton, eu vi o lance assim umas 3-4 vezes, cara. Ele saiu errado, sim. Mas a matada errada do cara matou ele totalmente, cara. Ele queria ir pra um lado, na hora que viu que o cara matou errado, na hora que ele tentou voltar, ele escorregou.
Sim, com certeza. Na verdade, vamos falar, 99% dos goleiros estaria vendido naquela situação ali, porque a bola chegou muito limpa pro cara só. Então, se o sujeito fosse um pouquinho melhor também, o tal do Robson, não tinha goleiro pra ali também não, entendeu? É bem complicado. Do jeito que a bola chegou ali, chegou muito limpa. A gente estava jogando muito... A nossa zaga, ela gosta de jogar em linha, mas ontem eles estavam... O Curitiba explorou bem essa mania de jogar em linha ali. E aí saiu limpo, cara. Teve até um decadentes para trás aí que a gente falou sobre isso. Que se a gente pegasse um time que explorasse essa jogada em linha da zaga, uma hora ia dar ruim. Deu ruim. A verdade é essa, né?
Aí, até porque já no último jogo, a nossa zaga era o Pedrão e o Cal lá, né? E agora voltou o Ricardo Silva, que pra mim é o nosso pior zagueiro.
Pois é, mas o Pedrão saiu, né? Inclusive.
Saiu machucado, né?
Saiu machucado, mas disse que foi só susto, na verdade. Porque, na verdade, assim, ele sentiu com uns 10 minutos de jogo e ele tava naquele esquema de zagueiro de correr igual o caranguejo. Sabe quando o zagueiro começa a correr de perna aberta assim pros lados? Aquilo ali porque sentiu alguma coisa, né? E na hora da jogada do gol mesmo, ele não conseguiu correr. E aí eu até falei no grupão na hora, eu falei, ah, gente, mas já tinha que era ter tirado o Pedrão há muito tempo, ele não tá aguentando, não. E aí entrou o Lucas Cal de novo, que particularmente eu gostei dele, viu? Eu gostei dele ontem, assim, do jeitão. Eu acho que uma duplinha ali, Lucas Cal e Pedrão, apesar de serem dois jovens, eu acho melhor do que Ricardo Silva e um dos dois, viu? Bom, é que eles são dois zagueiros jovens. E aí você já viu, né? Então, varia.
O Ricardo Silva não é um zagueiro velho.
Não, mas assim, os dois são mais fase, né? Do que o Ricardo Silva, né?
O Ricardo Silva é igual, é o mesmo caso do Maranhão. Ele tem a carinha bem arregaçada, porque eu acho que se bobear, ele tem 25 anos, cara.
É fraco de feição?
É fraco de feição. A vida foi cruel com ele. Tomara que ele não tenha me escutado.
Eu quero ver a hora que você precisar dar um abraço nele, como é que vai ser?
Cacete. Pelo menos eu tô aliviado que o Paulão foi lá pra Fortaleza.
Mas aí, assim, eu gostei bastante do Lucas Cal, achei que talvez a gente deveria ter colocado ele até como bala, muito embora o jogo de ontem foi difícil achar um bala. Porque, assim, isso foi outra coisa interessante ontem. A gente nunca viu o Tigrão em uma situação que precisasse virar um jogo ou algo do tipo, né? E ontem, mas até que o Maurício Cândido até colocou aqui um comentário, ó, ele tá perguntando, juiz roubou ou foi falta de poder de reação? Ó, eu acho que juiz roubou, eu acho que, assim, ou roubou, ou é ruim mesmo, enfim, não sei botar a má fé na coisa, mas que ele nos prejudicou muito. Então, assim, se ele roubou, não sei, mas que ele nos prejudicou bastante. E eu não vi falta de poder de reação, não. O time jogou o que tem jogado e correu atrás, e até o final do segundo tempo tava correndo atrás. O pessoal do Curitiba fez muita cera no segundo tempo, muita cera mesmo, só o Muralha caiu umas 3 vezes. Então, assim...
Isso jogando dentro de casa, hein, cara?
Jogando dentro de casa. O Curitiba vinha numa sequência de 3 derrotas, a gente vinha numa sequência de 3 vitórias e 12 de invencibilidade. Mas uma hora tinha que cair também, gente. Não acho que é fim do mundo também, não, sabe?
No nosso grupão lá teve um comentário muito bacana, que, se não me engano, foi do Brunão. Ele falou o seguinte, nós viemos 12 sequências positivas e agora a gente teve esse tropeço. Quem sabe não vem mais 12 jogos, uma sequência positiva também, quem sabe?
Eu acho que assim, pelo menos o time jogou do jeito que tá jogando. E aí, desse jeito que tá jogando, nós tivemos uma sequência de 12 jogos. Eu entendo que assim, a gente vai se garantir em casa, eu acho que a gente tem tudo para se garantir em casa, e morder uns pontinhos fora. Na minha simulação pessoal, o Curitiba era derrota, cá entre nós, tá? Na minha simulação pessoal.
Não, mas você colocou que o América perderia pro Curitiba?
Eu coloquei que perderia. Porque os caras... porque na verdade, assim, o Jorginho chegando e tal, eu esperava alguma coisa. Não, pro esporte eu pus empate.
Pus empate?
Eu pus empate. Porque os dois jogos fora agora só vão... Agora que a gente tá caminhando pra uma reta final, porque nada é nada, vão faltar... Eu acho que nós vamos pra 26ª. Então vão faltar 13 partidas, né? Ou seja, já é meio que o sprint final ali, né? E aí os jogos vão ficar cada vez mais complicados. E aí nós temos, por exemplo, um CRB na quinta-feira, e esse nós temos que ganhar. Na minha simulação é vitória, não tem outra.
Você sabe que hora que é o jogo?
O jogo é de 7h15 da noite.
Nossa, que horário merda.
É, aquele horário complicado pra chegar, né?
Esse é o pior horário que tem, cara. Eu prefiro de 9h45 do que de 7h15.
Eu acho que para todo mundo chegar ali é o pior horário, né? E aí a gente tem agora essa sequência. Nós temos CRB, Bragantino, que mais?
Bragantino
acho que é na outra terça, se não me engano. Eu tenho uma folhinha na minha mesa, sabe? Um calendáriozinho que tá tudo anotado quais são os jogos. Aí eu fico analisando ali de vez em quando. Depois tem Figueirense, né? Que Figueirense fora da minha simulação é a vitória, por exemplo. Não aceito perder pros caras lá. E aí, assim, esses dois próximos jogos eu acho que são os mais barra pesada. Se a gente ganhar os dois, cara, aí eu acho que a gente vai muito bem, viu?
Esses dois jogos são jogos de 12 pontos, né?
Nossa, cara, é porque o nego tá lá em cima, né? O Bragantino, então, acho um jogo dificílimo, um jogo super complicado. Mas se ganhar, meu compadre, se ganhar, a gente tá muito bem na fita, viu?
Dá pra gente subir muita coisa. O Jari Gibraltar. Eu vi alguns jogos do Bragantino, cara, eu não vejo esse time todo que o pessoal fala, não. Pra mim é muito mais o nível técnico dessa Série B que é fraco do que o Bragantino que tem um timaço, minha opinião.
É mais porque o Bragantino tem um time que tá ajeitado e eles, em si, eles têm alguns jogadores que conseguem decidir algumas situações, mas não é aquele time, não é um time que sobra por qualidade técnica e joga um futebol vistoso e todo e se impõe bastante. É um time que sabe atacar pelas peças que tem e se defende muito bem. Tanto é que eles têm o melhor ataque e a melhor defesa. Eles conseguem ser muito burocráticos, até porque o Antônio Carlos Zago é bom nisso, né? Então, assim, eles são um time equilibrado, mas não é um time que tenta ser aquele dominante 100% das vezes. É um time que, quando precisa, sabe jogar burocrático. Eu acredito até que eles vão vir aqui para o Independência. Vão vir não, né? Vão ao Independência, né? Assim, sabe? Assim, se agarrar com o empate, ele tá tranquilo. Para eles, não precisa de muito mais que isso. E vão sair na boa. Então, eu não vejo eles tentando se impor, propor, ser uma coisa grandiosa assim, contra os times. E falando assim, sem ter visto muitos jogos deles, né? Mas acho que cai muito nisso. É diferente, por exemplo, quando você tinha um daqueles times de Série A, que tinha muito mais orçamento, e que aí montava um super time e saía ganhando de todo mundo, ou foi a Portuguesa quando também ganhou ali, ou Fortaleza, que era um time que sobrava com proposta também, que aí conseguia fazer mais, e aí acabava tendo uma, se impondo muito mais em todos os jogos e sobrando em campo, né? O Bragantino não é isso, é um time bem ajeitado, com boas peças, que pode ser muito perigoso e que é difícil de fazer gol neles, né?
Mas é um time que de coração não me assusta tanto assim, não. Não é um time que eu vejo com essa coisa toda que o pessoal tá falando, não. Eu acredito até que se ele tivesse na Série A hoje, ele tava ali entre os quatro últimos.
Isso eu também acho. Eu acho que, na verdade, a Série B como um todo tá muito nivelada. Eu acho
por baixo,
que...
né?
Por baixo. Eu acho que ele é... Eu acho que até aquela turma ali, até, sei lá, até o Brasil de Pelotas é mais ou menos semelhante, assim. Pelo que a gente tá vendo, não tem um time ruim demais, nem um time que tá destoando demais. Né? Tá ruim demais, tá bom demais e tal.
Você tem um time organizado que é o Bragantino, ponto. E os outros times, principalmente da parte assim, se organizaram durante o campeonato, né? Você pega o próprio Sport, não tava entre os quatro primeiros nas primeiras rodadas, ele veio chegando até essa posição. O CRB também, por aí vai. Eu vejo essa Série B bem, bem, bem fraquinha, vamos dizer assim. Tanto é que o América era o último, né?
E no final das contas a rodada não foi boa, foi uma rodada péssima para nós, mas nada, nós estamos a 3 pontos do G4. A questão é que tem vários times ali no mesmo bolo, né? Vários times com 37, 36, 35, mas contudo não foi ruim.
A gente acaba não conseguindo entrar porque o CRB tem 11 vitórias, né? E como a gente está com 9, mesmo que a gente ganhe e vá para 38, a gente fica atrás nesse critério. Então, mas tipo assim. A gente já tá colado, né? Mais uma sequência de jogos ali de 3-4 vitórias, a gente já fatalmente acaba entrando, porque os outros, em geral, os outros times estão oscilando bastante, né? Então, se a gente conseguir mais uma arrancada, conseguir manter esse aproveitamento que a gente teve nesses últimos jogos, fatalmente a gente vai acabar pegando. Pelo menos ali o quarto lugar, que é o que eu acho que tá mais aberto, né? Você pega ali até o Sport, aí já fica mais difícil chegar.
O Sport tá com 44 já, né?
Então, a não ser que aconteça algum cataclisma e esses times entrem numa fase América no primeiro turno, os três primeiros dificilmente vai ter alguma mudança, né? A gente ia brigar ali pra pegar o quarto lugar lá pela última rodada, né?
Você falou do Sport aí, já. É um trem que me incomodou muito, foi até clichê falar, mas essa saída do Júnior Viçosa em algumas partidas, ser preterido pelo Belusso, fazendo um parâmetro entre América e Sport, o Brocador, que também é um centroavante estilão Viçosa, que na verdade é muito mais para brigador do que para Brocador, ele é o artilheiro do campeonato, né? E
não,
o
Rodrigo.
Viçosa, não, já é o Brocador.
É ele mesmo, tá certo.
É Brocador. E se você for ver no scout do Sport, o Brocador, ele não faz gol todos os jogos, né? Mais ou menos igual o Viçosa e ali. Então a importância de um cara tarimbado ali na frente pra guardar a bola na casinha, entendeu? Agora, o que me incomoda no América ainda, cara, que a gente vem falando desde o Campeonato Mineiro, essa falta do camisa 10. Então, a criação de jogada nossa é muito fraca, né?
Pois é, eu ontem até, assim, na situação que tava ali 2-0, a gente precisava ganhar, Eu gostaria de ter, eu tentaria o Uruguai, viu? Eu tinha botado o Uruguai ali no
pois
lugar.
Pois é, é verdade. O Uruguai é esse cara aí, né?
Pois é, eu tentaria ali ou tirar um Juninho que não estava bem ontem, sabe? É, eu tentava fazer alguma coisa diferente ali, porque ou tirava o Viçosa e botava ele para ver ali numa posição de um meia mais avançado.
O Mateuzinho, né? O próprio Mateuzinho.
Ele acabou colocando o Giovanni no lugar nos três volantes ali, igual.
Pois é, essa mentira eu não gostei, não.
Talvez se fosse colocar ali o uruguaio, né?
É, embora... o Giovanni, eu acho ele muito limitado. Sinceramente, posso assim, eu acho o futebol dele assim, burocrático pra caramba, viu? Não joga mal, não. Mas eu acho que não é um cara pra você botar quando você tá perdendo de 2-0 e você precisa ganhar. Sabe?
Ele é um Mateuzinho com um pouquinho mais de centímetros na altura, né?
É, pois é. Não acho que nem isso, cara. Eu acho que ele é um Marcelo Toscano mais novo. É aquele jeitão, assim, meio, sabe? Pega a bola ali e bota um pouquinho pra frente. Não sei. Eu não vejo muita graça no futebol dele, não.
É igual. E aí, foi até uma brincadeira que quando trouxeram, né? Que no videozinho de melhores momentos dele não tinha um gol, né?
Pois é, cara.
O melhor lance do vídeo dele de meus momentos era um chute, uma falta que ele cobrou na trave.
Pois então, é, assim, e ontem, e uma outra coisa que eu não entendi também do Tigrão ontem, estamos sem Berola, e esse ano não rola mais, né? Não levou nem Bilu, não levou Ademir, não levou uma opção de velocidade, né? Boa ou ruim, tinha que ter levado pelo menos uma opção, né? Vocês não acham, não?
É. Aí, até porque aquela história. Eu lembro quando eu fui fazer as análises estatísticas pro texto do Mateuzinho, né? É, você vê que o Berola é o jogador que mais dribla. Ele, assim, é disparado. E que chegava mais próximo, embora com a questão de por serem poucos jogos, é difícil de policiar, era justamente o Bilu, que tinha uma quantidade de drible por jogo bem alta e também finalizava muito. Então, assim, talvez a opção para ser o cara que incendeia o jogo ali no segundo tempo, já que não tem mais o Berola, talvez seja a questão de dar chance ao Bilu, que tem mais esse ímpeto, ou o Ademir, né? Que também é mais driblador em si, ele não é tão rápido, né? Talvez seja a questão de usar um dos dois ali para ser o novo Berola, um cara que vai entrar no segundo tempo ali para ajudar com contra-ataque e drible, né?
Poder... E mudar o esquema de jogo do adversário, né? Porque quando você troca o seu jeito de jogar, você obriga o outro lado a se adaptar, né?
Sim.
E aí o Mateuzinho ontem estava muito marcado, muito bem marcado, inclusive. E aí, é o que eu falei, você vê que o tal do Robson estava marcando ele. Deu uma cepoada nele, tomou um amarelo. O que ele tinha que fazer? Já que ele está tão marcado... Ele tem que puxar a bola, passar a bola na boca do cara pra ver se o cara mete o pé e toma um outro amarelo. Já que ele não tá jogando bola mesmo, né? E eu acho que faltou isso ontem. Eu acho que ele aceitou a marcação muito fácil. Aí o pessoal parou de dar bola nele e tal. Então, é complicado isso também, né? Ele ontem tava mais perdido que mortadela em salada de fruta, meu filho.
É a questão dele. Até ele às vezes, dessas sumidas, né? Esse aqui é o problema com ele, assim, é não chamar tanto o jogo, ou fazer o que o Berola faz quando entra, né, que era exatamente partir pra cima, né, ele não tem tanto esse ímpeto, embora esteja melhorando, né, pede o jogo com os dois gols, que foi o último que eu vi por completo, mas ainda assim tem coisa a melhorar, né, seria legal se ele tentasse fazer mais, se ele tentasse partir mais pra cima, ser mais agressivo, o que eu...
Aprender a jogar mais sem bola, é isso que eu acho, sabe? Igual eu falei, puxar uma falta do cara, sabe? Deixa os caras. Todo mundo vai caçar ele em campo mesmo. Deixa bater, deixa tomar cartão. E você vai bagunçando a zaga do cara, velho. Porque aí o cara já começa a ter um lateral com cartão amarelo, já tem que mudar quem bate. Aí você vai negociando o jogo ali, né?
Mas será que o Mateuzinho não tá com medo do jogo? Então, porque assim, a característica dele é driblar. E quando você dribla, a chance de você tomar uma pancada é muito grande. Sim. Será que ele não tá com medo disso, não? De tomar essa pancada e voltar pro estaleiro?
Ah, mas é isso que eu penso.
Se você for pensar.
O Berola se machucou num lance de. O Berola foi de defesa, não foi?
Ele machucou sozinho. Ele virou o joelho sozinho.
A lesão ela pode acontecer a qualquer momento, né? E se você. É uma questão de. Você. O jogador malandro, né? Aquele que sabe que ele vai dar aquela escovada pra tomar a falta. Quando você tá esperando o cara te dar a pernada, você sabe a forma
você de... Você sabe sair fora.
É, aquela questão de, tipo assim, de o cara vai vir, você vai sair, você não vai acabar machucando, né? Você, não é que você tá pegando o cara despercebido, não, o cara vai pegar você por trás ali. É mais ou menos, sabe, você vai driblar ele ali, o cara não vai conseguir pegar, vai ter que te agarrar, vai ter que te puxar, ou te dar aquele totó, aquele tapinha de né, por baixo pra te derrubar, né? Quando você já espera o tipo de contato, você consegue evitar a lesão, né? A questão é isso, você não pode, você tem que, é o que o Berola faz muito bem até, diga-se de passagem, ele pegava e ia passando o zagueiro, ou pra passar mesmo,
já esperando,
ou
já esperando tomar o rapa, esperando tomar o rapa. Eu acho que, assim, ontem ele realmente estava bem perdido, eu achei que faltou muito, o Diego Ferreira ontem também na outra ponta estava entregue.
É mesmo, sabe? Ele jogou, né? Não, nem falando dele.
Cara. Não, e assim, ontem os três do ataque estavam muito ruins. O Viçosa tentou fazer alguma coisa, mas igual eu falei, a defesa do Curitiba estava muito arrumadinha, não tava mulambo, não, tava uma defesa bem feita. Mas é aquela história, né? Você não pode se nivelar ao outro lado, né? Você tem que jogar a bola, tem que jogar o seu futebol. E aí, junto ao meio de campo, que estava pouquíssimo criativo, mais uma vez, eu gosto do Flávio, mas eu acho que falta a ele essa. Ele, quando ele está em campo, o Juninho não sobe. E eu não acho que ele tenha esse gás todo. E assim, não é a deles também. Na prática, não, a gente não pode depender de Juninho subir, de Maranhão subir, muito menos. Maranhão, vocês perderam um grande momento do jogo ontem, que foi o Maranhão driblando, cara. Maranhão
mas
driblando.
Dando conta?
Não. Sabe Deus como, foi ali
de boa passagem. Foi o único drible certo do time ontem.
É mesmo, verdade.
Eu fui lá a estatística, né? Porque sem o Berola, se algum outro jogador tomou essa decisão de partir pra cima e tudo. Aí quando eu fui ver a estatística de dribles, me surpreendi que nós tivemos um drible certo, que foi o do Maranhão.
Aí, ó. Eu falei, pronto, agora nós temos Maranhão driblador. Meu Deus do céu.
Será que isso aí não é, a gente brinca e tal, mas isso aí não é uma clara evolução do jogador, não, cara?
Sim, sim, eu até não, no último sim, programa sim, até comentei sobre isso. Eu falei que o Maranhão, de todos ali, eu acho que ele teve evolução, sim. Principalmente, até no preparo físico, inclusive. Eu acho que ele tá ali, tá fazendo simples, não tá inventando moda, não tá dando passe longo, tá dando passe certo, curto, melhor do que o passe longo errado. E eu acho que teve evolução, sim. Não é, não, assim, ele não é um grande jogador, não, mas ele tá melhor do que ele quando ele chegou, sem sombra de dúvida.
Até porque pior.
Né? Não tem jeito, né, Felipe?
Mas pelo menos ele não ficou igual. Eu realmente acho que ele melhorou. Continuo achando que ele não é um primor de volante. Continuo pensando ainda, assim, agora é mais difícil falar, porque o Cristian também não joga nem no Figueirense. Eu acho que o DVD do Cristian que a gente viu, possivelmente não. Não se aplica, ele tem alguma outra coisa com ele que é difícil explicar. Mas assim, se for para ter três volantes hoje, vendo o Flávio um pouco melhor, o Flávio ainda não tá pronto, pelo que dá para ver. Ele ainda tá mais, assim, pedindo passagem, mas acho a questão de trabalhar ele mais um pouco, de deixar ele entrar em alguns jogos, de usar ele um pouco para desenvolver, e quem sabe daqui um ano, dois anos, ele já esteja preparado para assumir mesmo a posição. Tanto é que, tipo, você pega ontem, ele não teve desarme, né? O Juninho teve 5, o Maranhão teve 3, e ele não chegou a ter nenhum desarme. Nem certo, nem errado, né? Então, assim, ele não tá... E ele tá no lugar do Zé Ricardo, que era o nosso volante que mais desarmava. Então...
O Zé Ricardo tava no banco ontem?
Tava.
Eu não sei se ele tá 100%, né? Porque
acho que não.
Porque o justo é ele voltar. E acho que dá uma outra dinâmica. Quer dizer, embora o Flávio tenha aparecido nos primeiros jogos dele como um bom finalizador ali de fora, né? O Zé Ricardo também faz isso bem. E o Zé Ricardo tem mais uma saída de jogo boa, melhor. Ele tem um passe longo um pouco melhor também. E acho que isso ajuda a aliviar um pouco. Além de desarmar mais, né? O que ele via mais até para os outros, por mais que não seja o ideal, alivia mais até para o Maranhão e para o Juninho conseguirem ter mais presença na frente, né?
Sim, eu acho que isso faz todo sentido.
Tem um negócio que a gente quase não tá falando, que eu acho interessantíssimo, é tanto que nossa bola parada vem melhorando, né, cara, com o João Paulo. Você vê a quantidade de cruzamentos que ele tá dando, bolas paradas, os escanteios que ele tá batendo certo, gols de escanteio. Ontem aquela falta que ele bateu, que por uma infelicidade não foi gol. No último jogo que ele bateu a falta também, e o goleiro fez uma defesaça, o goleiro chegou a fazer uma defesaça e a bola bateu na trave, depois sobrou pro Viçosa, então a nossa bola parada com o João Paulo tá legal, cara.
Cara, o João Paulo é outro que eu acho que evoluiu também, não só na questão do bola parada e tal, e principalmente em contraste com o Leandro Silva. Eu acho que o Leandro Silva evoluiu muito menos do que o João Paulo. Não estou dizendo que são grandes laterais, mas estou dizendo que a gente tem que assumir que ele, de fato, melhorou bastante, está se esforçando, bateu muito bem essa falta desse último jogo, bateu bem o escanteio que saiu o gol do Ricardo Silva. Então, tem que dar a César o que é de César aí, né?
Eu acho até porque que o lado dele é o mais vulnerável, vamos dizer assim. O lado de lá, você tem dois laterais jogando, né? O lado dele é só ele.
Que se juntar os dois não dá MEI, né? Mas...
Não dá MEI.
O João Paulo, assim, ele é, questão de bater escanteio, né? Ele já fazia isso desde o Mineiro. E até com algum perigo. A gente tinha feito alguns gols, assim. A questão é que, como no começo do ano, a parte defensiva dele vinha muito ruim por como o time tava, ele passava a gente fazer tanta raiva por erros de marcação e tudo, que a gente esquecia, né? A gente não notava o que ele fazia de positivo, né? E como agora o time encaixou, a gente consegue ver isso mais. E agora, tipo assim, ele não tá mais fazendo a gente passar raiva. Agora ele tá fazendo dele certinho. E aí ele permite com que a gente consiga ver os predicados dele de forma melhor. Ele pode, assim, não é o melhor lateral esquerdo do mundo. Não é o Roberto Carlos. Mas, falando assim... em caso de acesso, ele é um nome interessante para manter até para a Série A. Como assim, ele tá, já é um jogador de mais idade, mas você vê que ele não tá sentindo tanto o peso dos jogos. Não tem o problema que a gente teve com os laterais do ano passado de lesão. Ele, tipo assim, tem jogado, então ele pode ser um nome interessante para manter.
Eu não vou chegar a esse ponto, não, bicho. Se subir para a Série A, nós temos que gastar melhor com lateral, com dois laterais para resolver, viu?
Com tanta gente que eu acho que
sim. Não, não, bicho, mas não dá, não. Para a Série A não dá, não.
Tá, vamos viajar aqui. O que o Felipe tá falando é interessante, cara. Porque assim, olha os laterais esquerdos da Série A, cara. Entendeu? Você vê que não tem tanta opção assim.
Não, óbvio, bicho, que sei lá.
Na verdade, a gente tem que formar bons laterais em casa, né? Fazer o dever de casa.
Eu só comentar aqui o nosso banco de ontem. O nosso banco de ontem teve o glorioso Thiago fazendo o goleiro reserva.
O Jorim machucou.
Vai operar, esse ano já não volta.
Ah, é? Que merda.
Pois é. O Thiago tá no banco, o Fernando Leal tá no Lima Lifestyle, também não volta nunca.
Não, mas ele tava treinando, eu acho que ele não vai.
O dia que eu fui lá, inclusive, no Café Coteca, ele tava treinando, mas. Uai, tá doido.
Eu acho que aí é opção técnica, ele virou o quarto goleiro. Só pode. Não faz sentido.
Só pode.
Mas enfim, o Thiago fez o goleiro reserva. O goleiro reserva que tem a função tática de entrar de voadora quando começa uma briga.
Sim, é o primeiro a entrar, né?
Sim. Thales, lateral direito da base. Zé Ricardo.
Deve ser bom esse menino, bicho. Esse menino, eu tenho uma expectativa muito grande nele.
Não, mas ele é Thales com Y. Deve jogar bola, porque os Thales com E, no, só bomba. Só é um pior que o outro. É o jogador palão, só bebe.
Mas engraçado, o bonitão, que fala um jogador que chama Jairo.
Não, bicho, mas eu não tô aqui defendendo um jogador chamado Jairo. Até porque não tem. Como eu costumo dizer, eu sou destro, nasci com dois pés esquerdos. Por isso que eu sou péssimo. Juan Bozelli no banco. Vitão da base. Os dois
Vitão
são.
Vitão é o quê? Vitão é zagueiro?
Ele é meio de campo. Mas eu já vi ele jogar de lateral também. Agora, talvez levou ele por essa questão de. Mas aqui na ficha dele, ele tá como meio de campo. Marcelo Toscano e França. Esse foi o banco
curto aí.
Pois é, sete jogadores.
Banco curto aí. Pra zaga não tinha ninguém, então?
Não,
tinha
zagueiro não tinha nenhum. O Lucas Cal entrou, né? Verdade. O Lucas Cal entrou, o Giovani entrou e o Felipe Azevedo.
O Giovani não falou o nome dele, não, hein? Então acho que mais sete, não? Falou?
Não, então, sete mais esses três. Giovani, Felipe Azevedo e Lucas Cal.
Então a gente tinha 10 no banco.
Tinha 10, tá certo.
Então tá bom, hein?
De acordo com o Globo.com, nosso esquema tático foi 4-5-1. Esquema tático diferenciado, hein? Sempre achei que a gente jogava num 4-3-3, mas de acordo com o Globo.com, 4-5-1.
É porque é dinâmico, né? É certo que a gente tem os três volantes ali, mas é que realmente o Mateuzinho e o Diego, ora eles estão fazendo como se fossem os atacantes de beirada, mas na recuperação eles fecham a linha do meio, né? Então fica aquele meio, coisa meio híbrida ali, né? É tipo assim, como se atacasse no 4-3-3 e defendesse no 4-5-1.
É, pode ser mesmo. E, mas assim, igual eu falei, eu acho que o jogo de ontem ele teve bem no nível dos outros, mas outros fatores impediram a nossa vitória. O, igual eu falei, o Curitiba vem postado, zaga boa, mas nosso glorioso fuzileiro nos fuzilou.
Não, o Luizão fez serviço ontem.
Fez. Marcelo, eu também acho, assim, não quero tirar a responsabilidade de ninguém, não. Inclusive, eu acho que provavelmente o Felipe não botará a culpa, como não botou na coletiva no juiz. Mas porque senão a turma acha que também não teve, não houveram erros, houveram sim, mas no cômputo geral acho que a gente poderia ter levado ao menos um empate. Eu acho que a vitória seria justa, o empate seria justo, mas a derrota não foi, não. Daí eles vão pra bala, meu povo?
Bora.
Então, bala da galera.
Mas peraí, já não vamos votar em bala e com o Latina se... E eu e o Deleucas não vemos o jogo.
Nós vamos fazer igual o Alisson fez. Fala do bala da galera, elege o voto dele, boa.
No, então, bora.
Quem não viu o programa 209, gente, o Alisson fez um monólogo. Ele fez um stand-up. Ele fez um stand-up de cadentes. E foi ótimo, foi bacana, viu? Foi bem bacana aí. Vamos lá, bala da galera. A gente colocar os nomes do bala da galera foi difícil ontem, viu? Porque não teve nenhum que se destacou propriamente dito. Tanto é que as opções foram Pedrão, João Paulo, William Maranhão e ninguém. E ninguém ganhou com 50%. Ou seja, a turma aí não curtiu muito, não, né? Vejam que aí dos outros três, um zagueiro, um lateral e um volante. Então,
mas o que me chama a atenção aqui, Jair, é o Pedrão estar no bala, ter 6% de voto e jogar tão pouquinho quanto você falou que jogou.
Pois é, mas ele jogou bem, cara. Né? No tempo que ele jogou bem. O Lucas Cal também, eu acho que manteve o mesmo nível dele aí, mas é porque, como eu falei ontem, realmente achar quatro balas não foi fácil, porque vamos dizer assim, o Ricardo Silva não acho que foi bala ontem, o Leandro Silva, muito menos, João Paulo entrou aí na lista, do meio de campo, Juninho ontem estava mal, Maranhão entrou no bala e o Flávio não estava bem ontem, estava de médio a ruim. E no ataque, todo mundo a derrota também, né? Então, tava difícil ontem, né? Tava difícil achar o bala. Eu acho que o pessoal entendeu isso também. Eu acho que o pessoal achou bem complicado ali. E aí ganhou ninguém. Então, eu vou votar, na verdade, eu acho que entre as opções todas, eu vou votar no João Paulo. Eu acho que jogou bem ontem, defendeu bem, bateu bem as faltas, e aí o meu voto irá para ele. Então, entre ele e ninguém, ele ganha 50% dos votos. Acho que nem merece um abraço do Thales, não. Merece uma aperto de mão forte do Thales. É isso aí?
Então, eu vou de João Paulo também, cara. Pelo que eu vi de melhores momentos, eu vou de João Paulo. Até pelo que eu falei, eu acho que nossa bola parada melhorou muito ela. E hoje em dia, no futebol, do jeito que tá, uma bola parada é muito importante. Eu vou de João Paulinho também.
Então tá bom. E você, Felipe, você quer votar?
Eu vou votar no Jair, por todo o trabalho dele com a tecnologia.
Não vota em mim, não, só. Vai que eu ganho um abraço do Thales.
O João Paulo já ganhou esse tiro, foi só uma menção honrosa. Porque eu fui da cadência que eu fiz o trabalho de casa, vi o jogo todo, ainda se preocupou com a questão tecnológica de proporcionar pra gente os melhores momentos aqui no programa.
Então... Peraí. Então deixa eu dar uma de carente aqui. Quem deu essa ideia de passar os trem aqui fui eu, poxa.
Foi verdade.
Eu sou o Alisson, você é carente.
Sonho. Só tornei isso possível o seu sonho.
Verdade. Tem como ficar, já que você tá querendo realizar, não tem como ficar passando as mulheres peladas aqui no cantinho também, não?
Ué, bicho, tem, mas aí o problema...
Eu acho que a gente vai perder o Family Friendly, e aí não vamos ser mais o time da família.
É, exatamente. Vai ser o time que faz família. Aí é complicado. Que estraga a família. Fácil, né? Tá certo. No Colatina da Galera, também tivemos a votação expressiva aí do... Nossa, mas esse percentual aqui tá meio errado. Pera aí que eu vou confirmar ele aqui. Quem ganhou foi o nosso glorioso juiz, né? O juiz ganhou o nosso Colatina com 43%. De votos, porque não tinha jeito, cara. Tinha que ter votado nele mesmo. o pessoal já perguntou, assim, na hora que eu postei o link nos grupos, o pessoal, tem juiz? O nosso juiz ganhou com 85% dos votos. Acho que foi a votação mais pesada que alguém já ganhou no Colatina da galera, viu? Porque não tem jeito, 85% dos votos. Depois nós tivemos aí Leandro Silva com 12, Júnior Viçosa com 3, e Ayrton, que entrou no Colatina, mas não teve nenhum voto. Ninguém quis colocar ele na Berlinda, não, viu?
Mostra que tá com moral ainda, hein?
Sim, sim. É. Eu acho que cai entre nós também. Não coloco ele como culpado do gol. É, não vi ele fazendo grandes defesas também, não, mas onde precisou, ele fez direito. Mas eu acho que até agora ele não foi realmente testado pra gente ver, a não ser no último jogo. O último jogo eu acho que ele foi bem testado, sim. Né? No jogo de stand-up do Alisson.
Eu vou de juiz, cara. Até porque quem vai dar um abraço nele é o Alisson. Então a chance desse cara nunca mais apitar nenhuma partida é muito grande.
Fato. E você, Felipe?
Olha, embora eu fique muito inclinado a votar no juiz, eu vou fazer só uma menção, Rosa, ao Ayrton, que... Vendo só os melhores momentos, né, de partidas, eu ainda não consigo afirmar se ele é um bom goleiro ou se ele é um mau goleiro. Eu acho que ele tem feito coisas boas, ele tem mostrado segurança em vários quesitos, né? Só que ontem, por mais que... Eu entendo que não é uma falha grotesca, não é um lance assim, não é um frango, mas é uma falha ali de timing, assim. E a escorregada ali é uma coisa que... Não deveria acontecer. Ele deveria estar melhor posicionado, melhor postado, na verdade, né, para evitar a escorregada. Mas assim, só uma menção, muito porque eu tenho certeza que se fosse o Jory, o percentual aí estaria mais equilibrado com...
Ah, mais, com juizão.
Porque a galera tem uma... É uma questão, às vezes, assim, o que o João Paulo fazia no início do ano, às vezes ele não jogava nem tão mal. Mas pelo histórico, só dele ter jogado um pouquinho mal, ele já tinha uma alta votação, porque ele trazia todo um histórico de votação, que eu acho que o Jory caiu um pouco nisso. Então, cada coisa, cada falinha do Jory se pesa muito mais. Como o Ayrton veio exatamente para suprir isso, né? É quem substituiu o Jory e até o momento vinha sem falhas, vinha sendo impecável, eu acho que a galera tá com mais boa vontade, mas eu acho que é legal dar um puxãozinho de orelha só para ele não... Embora eu não quero que ele tenha um abraço do Alisson, porque já que o Jory tá fora de combate, vai vir o Thiago jogar e, bom, né, já, dele nós já sabemos o que esperar, né.
Sim, as nossas opções de banco para goleiro estão péssimas. Péssimas das péssimas.
O Fernando Leal, nós temos que descobrir o que aconteceu com ele. Fernando Leal, se você estiver entre nós, por favor, dê um sinal, use uma tábua de Ouija, sei lá, qualquer coisa.
Às vezes o Leal virou enfermeiro no hospital do Lima, não?
Ah, é, ué. Agora que nós temos um plano de saúde patrocinando, agora,
O Leal já dá um passo depois de aposentar, né? Capaz ele tá fazendo curso com o Silvinho pra ser preparador de goleiro ali, né?
Verdade, verdade. Mas diz que ele parece um cara gente boa, viu?
Mas ele tem desejo de continuar no futebol depois que ele terminar, né? Só que, pelo que eu tinha falado de entrevista, ele queria continuar mais como dirigente e tudo. Então, se souber, ele tá mais preocupado em se preparar para isso agora do que propriamente em pegar a titularidade, que já sabe que o momento passou, né? A lesão que ele teve no início do ano meio que deu uma... jogou uma pá de cal ali nas esperanças que ele tinha de tentar mais uma temporada de titular, né?
Ele é de 81, ou seja, já tá com seus 38 anos, né? Já tá numa hora boa também para fechar a conta, né?
É porque ele é um goleiro com muito histórico de lesões, né? Só que no América ele já teve bastante lesões nos últimos anos, né? Então, não é que tá falando de um cara com 38 anos que é longevo, assim. Mal comparando, era o que foi o Fábio, que teve uma lesão no começo de carreira e depois não lesionava mais, ou que foi o Fernando Prass, que também passou anos sem ele machucar, até o último que teve no cotovelo. O Leal vira e mexe, tá com alguma coisinha quebrando, né? Então...
Rapaz, tô olhando a ficha dele aqui, tá falando que ele foi campeão pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, quem diria, hein? Não sabia dessa, não. O Leal.
Fernando Leal?
Cara, você acredita? Em 2000.
Eu nem sabia que ele tinha passado por lá.
Pois é, também não.
Que eu sabia que tinha feito a base em Minas Gerais, eu só não sabia o clube. Porque ele comentou quando ele assinou com a América, que ele era mineiro, que ele tinha jogado em Minas Gerais só no futebol de base e tal. que ele estava voltando para perto da família, que era uma vontade, tudo aqui na época que trouxe, ele que cuidou de... O Fortaleza vinha muito mal, ele que cuidou de pegar a liberação com o Fortaleza para assinar com a América, né? Tipo assim, ele tinha muita vontade de vir para a América e ele que cuidou de fazer o Fortaleza liberar ele, mas tipo assim, do contrato lá, liberaram e ele assinou com a América.
Que coisa, hein, rapaz? Quem diria? Não sabia dessa, não. Bom, enfim. Eu acho que... Eu tô otimista ainda pro jogo com o Bragantino, com o CRB, terça-feira, né? E vocês, como é que vocês estão? Como é que vocês estão esperando?
Contra o CRB, eu acho que a gente vai ganhar. Sem muitos sustos. Com o Bragantino, que eu acho que a gente vai ganhar com sustos. Mas
o
na
CRB minha... ainda tem aquele centroavante que briga com os nossos jogadores, como é que ele chama?
Zé Carlos?
Ele ainda tá lá ainda?
Ah, não sei não. Sei.
Mas na projeção que eu fiz aqui, a gente ganha todos os jogos até o final, né?
Ah, tá fácil. Só isso?
Então,
então tá bom.
Assim, porque eu sou realista, né? A gente só trabalha só com as possibilidades de vitórias, né? Mas, assim, eu acho que em casa a gente tem grande chance de sair vitorioso nesses jogos. Até porque eu acho que a gente vai entrar com mais sangue no olho do que os times, do que o CRB, não. O CRB vai entrar com mais sangue no olho, porque eu acho que o Bragantino vai entrar no jogo, por exemplo. Mas acho que a gente tem total condição de ganhar dos dois aqui. Mas tendo um juiz que seja justo, né, que seja lá só para mediar a partida, não ter um soprador de apito que seja ruim, igual o Marcelo, acho que a gente tem chance de partir ali, pressionar, sair na frente, depois administrar, igual a gente tem feito bem nesses últimos jogos.
E você, Thales?
Uai, bicho, eu tenho uma confiança muito grande no América, mesmo em situações adversas. Vou sim. Nesse horário pornográfico.
Eu já tô te dando a missão, a sua missão, eu tô te entregando ela aqui, você tem que consumir 3 bolinhos de bacalhau da Denise.
Não sei, já, porque o jogo de 7h15, cara, eu chego na hora do jogo.
Bicho. Não, então vai ser depois, se vira. Pede o Pardal pra comprar e deixar lá pra você, se vira. Você tem que consumir minha cota, né? Infelizmente não vou poder ir no jogo porque eu tenho que dar aula. O que que acontece, cara? Eu fico doido pra matar a aula pra ir pro jogo, mas aí eu lembro que eu sou professor, não tem jeito.
Você não pode matar a aula.
Se eu não for, não tem aula? Fosse eu um estudante, a aula estaria morta.
Mas que bom exemplo, hein, gente? Que belo exemplo. Cara.
E leva seus alunos pra fazer alguma coisa lá perto da Independência.
Devia, né? Devia fazer algum bem bolado assim. Minha turma de terça-feira é uma turma super legal. Eu dou uma matéria pra ele chamada Métodos Probabilísticos. Futebol tá é totalmente métodos probabilísticos, cara.
Já trabalha com isso aí. Eu falo com isso pra pegar as probabilidades, aí é pegando o jogo e alterando as probabilidades de vitória de algum dos lados ali, como se faz nas odds de apostas, né? E no final, aquele que for mais certo ali, com o poder de placar, você dá uma atenção no máximo. Se o cara falou que o CRB ia ganhar em algum momento, você já reprova ele, tá tranquilo.
Mas minhas turmas são parcerias, sabe? Minhas turmas, até aparece, já de vez em quando um grita lá atrás, ó, professor, gol do América aí, viu? Eu, beleza, os cara não estão nem aí pra minha aula, estão preferindo me informar do gol do que prestar atenção na minha aula, pensa bem.
Tá na hora de você rever seus conceitos aí, Nico. Só não tá gerando muito interesse, não.
Não, ultimamente tá mais interessante, mas eu consigo entender isso. Do fato
de... É uma troca, né?
Não, é claro, né? Como eu falei, se eu pudesse, eu também tava vendo o jogo, mas não tem jeito, né? Mas é bom, o dia que eu não vejo o jogo, em geral, quando eu vou pro intervalo assim, eu boto na rádio, nós já estamos ganhando de 1-0, 2-0, isso é bom. Esses joguinhos assim têm sido bons. Então é isso, pessoal.
Temos um programa.
Só dar uma, como o outro de Lucas ainda tá turistando, só dar alguns...
Lucas, volte para o programa, cara. Para de turistar, essa coisa chata de viajar pela Europa, e volte aqui, veja um jogo do América, consuma bolinho de bacalhau.
Ô, bicho, o mais divertido dessa viagem dele lá, porque assim, eu não conheço a Europa, e a minha flâmula conhece a Europa toda já. É do caralho isso, né?
É mesmo, porque o Lucas tinha uma bandeira grande do América, que ele comprou, aí tinha muito tempo, foi um dos primeiros jogos que ele foi no Independência, ele comprou um bandeirão, e essa bandeira desapareceu, em algum momento que ele, de mudanças, essa bandeira, ele não sabe onde ela se encontra, e aí ele queria vir pra Europa tirar a foto, né, pra colocar aquela hashtag coelhão pelo mundo, né, e aí ele não tinha, aí ele foi e pediu ao Thales, que providenciou uma bela flâmula, e a flâmula do Thales já conhece três países, já conhece o Reino Unido quase todo ali, né, já foi pra Londres, Liverpool, Paris. Então, tá? Tirou foto em frente a um estádio em Conwy, que é um estádio para 3 mil pessoas de um time da segunda divisão do País de Gales. Então, assim, ela só teve lugares positivos.
Roça da Roça, hein?
Uma série bonita até.
Eu mal conheço Sete Lagoas.
Sua flâmula tá viajada.
A crítica vai ao pessoal das mídias sociais do América, que até agora não postaram nenhuma das nossas fotinhas lá com a hashtag. Isso entristece a gente.
Ah, e eu queria aproveitar e dar notícias da minha caneca que foi desaparecida no CT. A Fernanda do Anda Verde, mandar um abraço. Fernanda, ó, valeu. Ela falou que minha caneca foi quebrada pelo pessoal do café, da limpeza, mas que ela vai providenciar a outra, tá? Tá certo? Não vou ficar sem minha caneca do café com o técnico. Sacanagem. Mas, Fernanda, tá na hora. Pode fazer outro café com o técnico aí que a turma vai gostar, viu? Pessoal aí, uma coisa muito legal do Onda Verde, viu, gente? Muito bacana mesmo. Participem aí. Então é isso, pessoal. Fechamos por hoje.
Só falando sobre esporte especializado. É verdade. Esporte especializado. Vôlei, não tem a menor ideia do que aconteceu. Futebol,
nós perdemos.
Salão.
Nós perdemos. Perdemos.
É.
Então, Lavras, a gente ganhou 3-2.
No último jogo nós perdemos. Pelo menos eu vi no Twitter lá, quer ver?
Eita.
Nós perdemos pro Minas, não foi não?
Não, depois do Minas nós tivemos outro jogo que nós perdemos também. A segunda derrota. O América Vôlei, eu só queria mandar um abraço aí pro pessoal do América Vôlei, que eu vou falar com vocês que a coisa mais difícil é conseguir comprar uma camisa do América Vôlei, viu, gente?
Eu desisti.
Não, eu liguei na fábrica. Na fábrica, me mandaram para a loja, eu consegui falar na loja, descobri o preço dos dois modelos de camisa. Aí eu falei, tá, gente, mas eu quero comprar. Quanto é que fica o frete para Belo Horizonte? Aí eles, não, a gente não manda para Belo Horizonte, não. Ou seja, eu falei, então, sugestão, faça uma parceria. Não, estão me ouvindo?
Tamo.
Aí pois é, eu falei, então faça uma parceria com a loja. Nós estamos te ouvindo, Thales.
Alô?
Caiu. Então... Eu dei uma sugestão, façam uma parceria com a loja do América aqui em BH e mandem algumas camisas para cá, porque já que vocês não vendem, tá difícil, viu? E as camisas são bonitas. Eu tenho vontade de adquirir essas duas camisas, porque eu sou colecionador, mas está bem difícil, viu? Acho que é preciso repensar isso aí. A gente quer torcer para o América Vôlei e é importante que isso aconteça, né? Eu acho que podem fazer uma parceria legal com a loja, que todo mundo já espera encontrar a camisa lá, né?
Aí, o cara pelo menos falar pra gente quais são os tamanhos e as medidas dos tamanhos, né?
Isso é outra coisa também, né? Eu acho que parece que a fábrica é uma fábrica local lá de Montes Claros. É uma fábrica local que tá fabricando com a marca Sparta. Nem sei se isso é muito legal não, mas enfim. Eles estão fazendo desse jeito. E aí, cara, é muito difícil. Eu custei a conseguir alguma informação de preço, de loja, de não sei o quê. Não pode ser assim, gente. Tem que fazer direitinho, né? Essa parte aí. A gente quer apoiar, a gente quer participar disso aí, mas tem que facilitar também, né? Eu acho que isso aí complica muito pra gente que é de BH não conseguir comprar uma camisa. O glorioso Marcão do Castelo, que nos ouvirá durante essa semana aí, em algum momento, diz que vai para Montes Claros aí e já fica encomenda com ele. Vai comprar para nós. Porque a gente é brasileiro e não desiste nunca.
Agora, voltando aos esportes, eu sei que o futsal nosso está na final, mas não tem data nem horário para os jogos da final, não.
Classificou em primeiro lugar geral, né?
É.
Do glorioso Batata.
Do glorioso Batata. E o futebol feminino eu sei que estreou também, cara. Eu sei que ganhou. Agora, de quanto foi, não tenho a menor ideia. Ou seja, tá na hora de Lucas voltar, né? Porque eu, para dar informação de esporte especializado, tá uma merda.
Ó, o feminino deu uma goleada na estreia, ganhou de 10-1 do Valadares. Do time de Valadares, que quando eles jogaram em Ponte Nova. Bacana isso. Parabéns para as meninas aí, pessoal. Estamos acompanhando também.
Acho que agora que o Thales já até saiu.
Então é isso, moçada. Alguma consideração final, Felipe?
Não. Acho que a gente cobriu tudo direitinho.
Então tá certo. Bom, então próximo jogo, terça-feira, 19h15, em casa, contra o CRB. Gente, vamos apoiar. Vamos comparecer, a gente precisa agora colar nesse time, mostrar nosso apoio, mostrar que nós estamos juntos, que essa vaga é nossa para jogar a Série A ano que vem. É isso? Então, um abraço, boa semana para vocês, até mais.
Falou.
Abraço.